Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro. Segundo o Tratado sobre o Governo, de John Locke, e um clássico da filosofia política moderna, e uma das obras mais influentes na formação do liberalismo. Publicado no contexto das disputas inglesas do fim do século XVII, o livro procura explicar o que torna um governo legítimo e quais são seus limites. Em vez de aceitar justificativas tradicionais do poder, como a autoridade absoluta e hereditária, Locke constrói uma teoria baseada em direitos naturais e no consentimento dos governados. Ao longo de seus capítulos, ele descreve a condição humana antes do Estado, distingue conflitos ocasionais de um estado de guerra, e argumenta que as pessoas formam sociedades políticas para proteger vida, liberdade e propriedade. Também discute a origem da propriedade privada a partir do trabalho, a estrutura de poderes dentro do governo e os critérios pelos quais um regime pode ser considerado tirânico. A obra tem impacto duradouro sobre ideias constitucionais e democráticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estado de natureza, lei natural e igualdade moral. Locke inicia sua teoria examinando o estado de natureza, uma condição em que os indivíduos não estão submetidos a um governo comum. Mas não vivem sem normas. Nesse cenário, vigora a lei natural, entendida como um padre racional e moral, que obriga a respeitar a vida e a liberdade alheias e a reconhecer uma igualdade básica entre as pessoas. Essa igualdade não significa ausência de diferenças de força ou talento, e sim ausência de um direito natural de dominação de uns sobre outros. A partir disso, Locke rejeita a ideia de que existiria uma autoridade política legítima fundada simplesmente na tradição, na herança, ou em pretensos privilégios naturais. O estado de natureza, portanto, serve como teste constituo seus indivíduos sacro por natureza livres e iguais. Qualquer poder político precisa ser justificado por algum ato humano que não destrua essa condição moral. Ao mesmo tempo, Locke reconhece limitar as práticas dessa situação, pois cada pessoa tende a ser juíza em causa própria, o que torna a proteção imparcial de direitos um problema recorrente. Em segundo lugar, estado de guerra, força ilegítima e limites da escravidão. Um ponto central do segundo tratado é a distinção entre o estado de natureza e o estado de guerra. Para Locke, guerra não é apenas conflito armado entre estados, mas uma relação em que alguém tenta submeter outra pessoa ao seu poder absoluto pela força, ameaçando sua vida, liberdade ou bens. Quando isso ocorre, a vítima tem direito de resistência, pois a agressão rompe as condições mínimas de convivência impostas pela lei natural. Essa análise fundamenta a crítica locana ao absolutismo, um governo que se coloca acima da lei e passa a agir como senhor da vida e do patrimônio dos cidadãos. Aproxima-se do estado de guerra contra a própria sociedade. Nesse contexto, Locke também aborda a escravidão, tratando-a como uma condição extrema ligada ao uso ilegítimo de força e à tentativa de sujeição total. O objetivo não é normalizar a instituição, mas mostrar que o poder político legítimo não pode ser idêntico ao poder despótico. Ao estabelecer esses limites, Locke fornece critérios para separar a autoridade civil de coerção arbitrária. Em terceiro lugar, propriedade, trabalho, apropriação e finalidade de proteção. A teoria da propriedade é uma das contribuições mais conhecidas do segundo tratado. Locke sustenta que o mundo é dado em comum, mas que cada indivíduo possui propriedade sobre sua própria pessoa e, portanto, sobre seu trabalho. Quando algo mistura seu trabalho a recursos naturais, passa a ter um título para possuí-los, desde que essa apropriação respeite limites morais e não seja mera tomada predatória. A propriedade, nessa visão, não é apenas riqueza material, envolve também vida e liberdade, formando o núcleo do que o governo deve preservar. A passagem do estado de natureza para a sociedade política é explicada justamente pela necessidade de garantir proteção mais estável e imparcial a esses direitos, já que sem instituições comuns, a insegurança e os conflitos de interpretação tendem a aumentar. Locke também conecta a propriedade a regras públicas, porque a proteção efetiva depende de leis conhecidas, aplicação regular e mecanismos de solução de controversias. Assim, a propriedade aparece como fundamento do pacto político e como critério para avaliar se o governo cumpre sua finalidade ou se está se desviando para o arbítrio. Em quarto lugar, contrato social, consentimento e origem da sociedade política. Locke formula uma versão do contratualismo em que a sociedade política nasce de um acordo para sair de uma condição sem juiz comum. O consentimento é o elemento que transforma um conjunto de indivíduos em um corpo político, capaz de criar leis e instituir autoridades. Esse consentimento pode ser pensado como expresso em momentos de fundaço ou adesão clara, e também como tácito, quando alguém usufrui de benefícios e proteção de uma comunidade sob suas regras. O ponto decisivo é que a legitimidade não deriva de um direito divino dos governantes, nem de uma hierarquia natural entre pessoas, mas de uma autorização concedida pelos governados para fins específicos. E esses fins são limitados a proteger daeratos ou bem público, não impor caprichos privados. Ao colocar a comunidade como fonte do poder político, Locke oferece uma base para discutir representação, obrigação política e dever de obediência como fenômenos condicionais. A obediência é devida enquanto o governo age dentro da confiança recebida, quando extrapola, a relação política se deteriora e a justificativa da autoridade enfraquece. Por último, supremacia da lei, separação de poderes, tirania e dissolução do governo. Na arquitetura institucional proposta por Locke, o poder legislativo ocupa posição central. Poi crear leis gerae e públicas é a principal forma de orientar a vida civil de modo previsível. Ainda assim, o legislativo, não seletivo, deve governar por normas estáveis, visando o bem público, ou não pode agir como se tivesse domínio absoluto sobre as pessoas. Locke distingue funções e enfatiza a necessidade de limitar a execução das leis e a condução de assuntos externos, evitando a concentração que alimenta a tirania. Ele também discute a prerrogativa, isto é, a margem de ação discricionária para situações imprevistas. Mas insiste que tal margem só é justificável quando dirigida ao interesse público e sujeita a avaliação política posterior. A tirania aparece quando o poder é usado fora do direito para fins particulares, tratando-se dados como meios e não como titulares de direitos. Quando esse desvio se torna sistemático, Locke admite a dissolução do governo e o direito de resistência, não como incentivo ao caos, mas como salvaguarda última contra a submissão arbitrária. Essa parte explica por que sua obra inspirou debates constitucionais e limitasses do poder. Em conclusão, segundo o Tratado sobre o Governo, é leitura essencial para qualquer entender por que a modernidade política passou a exigir justificativas racionais para a autoridade, em vez de aceitar fundamentos absolutistas. O livro é especialmente útil para estudantes de filosofia, direito, ciência política e história. Além de leitores interessados em liberalismo, constitucionalismo e debates sobre legitimidade estatal, seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário concício duradouro para pensar direitos naturais, consentimento, finalidade do Estado, limites do poder e critérios de resistência a governos que violam a confiança pública, mesmo quando o leitor discorda de aspectos da teoria. A obra ajuda a formular perguntas mais precisas sobre o que torna uma lei legítima, o que caracteriza a tirania e como instituições devem reduzir arbitrariedades. Em comparação com outros textos contratualistas, Locke se destaca por conectar a origem do governo a uma agenda clara de proteção de direitos e por estruturar uma defesa de governo limitado com ênfase na lei pública e na responsabilidade política. Por ter influenciado tradições constitucionais e discursos de direitos, permanece relevante como base para interpretar democracias modernas e suas tensões entre autoridade, liberdade e propriedade. Se você quiser apoiar John Locke, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, Me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês!